Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo.
Bem-vindo a esta segunda parte da emissão vespertina. Nos próximos 30 minutos, o som a cargo do Rob McLean. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita. E eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, ciclone Jude provoca 5 mortes em Nampula, norte de Moçambique. Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia americana, e Volodymyr Zelensky, o líder da Ucrânia, estão na Arábia Saudita para conversações sobre a paz na Ucrânia. O secretário de Estado americano anunciou redução de mais de 80% de programas de ajuda internacional. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras, isto em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos na internet, voaportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, também disponíveis no Facebook, no X e no Instagram, além do YouTube. Temos um canal no WhatsApp. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano Marco Rubio e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky chegaram hoje à Arábia Saudita, onde vão amanhã realizar conversações sobre um possível cessar-fogo e acordo de paz na Ucrânia. Ambos planeiam também encontrar-se com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. As negociações entre os responsáveis americanos e da Ucrânia são o primeiro encontro oficial desde a reunião frustrada de Zelensky na Casa Branca, e o enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, disse ter grandes esperanças nas negociações. Entretanto, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse na segunda-feira disse ao presidente Donald Trump que esperava que as negociações na Arábia Saudita desta semana tivessem um resultado positivo. Acrescentou que isso poderá permitir a Washington terminar a pausa na ajuda militar e de inteligência dos Estados Unidos à Ucrânia. O principal general de Kiev disse hoje que as tropas ucranianas que combatem na região russa do Kursk não correm o risco de cerco, apesar de uma recente contraofensiva das forças russas. Contraofensiva é essa que inclui tropas da Coreia do Norte. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse entretanto que a administração Trump concluiu a revisão dos programas da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, que está oficialmente encerrada, e que apenas 18% dos programas de ajuda irão manter-se e serão absorvidos pelo Departamento de Estado. Marco Rubio fez o anúncio numa publicação na plataforma X, na qual agradeceu ao Departamento de Eficiência Governamental e à nossa equipa, que trabalhou muitas horas para concretizar essas reformas históricas e tardias. O chefe da diplomacia americana acrescentou que 5.200 dos 6.200 programas da USAID foram eliminados. Esses programas, disse ele, gastaram dezenas de milhares de milhões de dólares de formas que não serviam e, em alguns casos, até prejudicavam os principais interesses dos Estados Unidos. Entretanto, a dirigente do cantão à Municipalidade de Genebra, Nathalie Fontanet, disse que o governo suíço não está a fazer o suficiente para defender as organizações internacionais e as ONG sediadas em Genebra. Genebra alberga cerca de 40 organizações internacionais e mais de 400 organizações não-governamentais. O presidente interino da Síria, Ahmed Sharaa, disse que os assassinatos em massa de membros da seita minoritária do presidente de posto, Bashar al-Assad, são uma ameaça à sua missão de unir o país, e prometeu punir os responsáveis. Na sua primeira entrevista a uma agência de notícias global, a Reuters, realizada após centenas de mortes em 4 dias de confronto entre muçulmanos alauítas e as novas autoridades islâmicas sunitas, Sharaa culpou grupos pró-Assad, apoiados por estrangeiros, por desencadearem o derramamento de sangue, mas reconheceu que houve assassinatos por vingança. Quase 400 mil sudaneses regressaram às suas casas nos últimos 2 meses e meio, depois de ter sido deslocados pelo conflito em curso, afirmou a Agência de Imigração das Nações Unidas.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. O ciclone Jude atingiu o norte de Moçambique na manhã de hoje, deixando até agora 5 mortes, vários feridos e destruição de infraestruturas. Mas o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres alerta que 341 mil pessoas podem ser afetadas. A situação, no entanto, é alarmante, de acordo com Baizam Joaia, chefe do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância em Nampula. Ele falou com o Álvaro Lugier Andrade no programa Washington Fora de Horas. E nessa conversa, Joaia aborda a situação das crianças fora da escola.
As imagens que já estão a chegar mostram uma situação muito alarmante, porque esta depressão tropical severa aparece, como disse muito bem, numa altura em que a província ainda estava a lidar com os dois ciclones anteriores, que é o Chido e o Dikilete.
Na linha das prioridades do UNICEF e também das demais organizações de ajuda no local, quais são as grandes prioridades do UNICEF? Como é que é feito o trabalho de coordenação com outras agências?
Começando pela coordenação, o UNICEF, tendo um escritório baseado cá em Nampula, ele faz parte de uma estrutura que se envolve na fase de preparação, né, daquilo que vai ser possíveis cenários de crises que poderão acontecer durante a época chuvosa. Então, tem sido, sob liderança do governo, através do NGD, os parceiros das Nações Unidas, organizações internacionais locais, temos vindo a ter um momento de preparação, e quando se anuncia a passagem de um ciclone, temos os encontros de coordenação que permitem aferir o nosso nível de prontidão. Como UNICEF, nós, nestes processos todos, temos nos posicionado com maior intensidade naquelas áreas que nós pensamos que poderão marcar a diferença em termos de assegurar a vida das pessoas, principalmente das crianças, e por isso que uma das áreas a qual nós temos prestado maior atenção é assegurar que as questões de água e saneamento estão acauteladas e, acima de tudo, criar condições para que, havendo centros de acomodação onde as pessoas se refugiam como espaços seguros, terem, né, acesso à água, acesso a latrinas, para que não possamos ter situações de cólera. Aliás, a província de Nampula, para além das questões ligadas ao ciclone, já está com casos de cólera em 4 distritos, assegurar que as crianças que fazem parte, neste caso até representam 50% das populações afetadas, elas encontram o apoio necessário. Por último, nós como UNICEF nos sentimos extremamente preocupados porque estes ciclones acontecem poucas semanas depois do início das aulas. Portanto, as aulas iniciaram com crianças a estudarem por baixo das árvores, por causa de destruição de escolas, e com esta passagem do ciclone, que se prevê que mais de 1.300 escolas serão afetadas, isto poderá pôr em causa as condições que poderão afetar um pouco acima de 400 mil crianças.
Era Baizam Joaia, chefe do escritório do UNICEF em Nampula, norte de Moçambique, província que neste momento tem uma situação de calamidade. O ciclone Jude atingiu aquela região do país, até agora 5 mortes. 13 horas 39 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Analistas moçambicanos mostram ceticismo quanto à investigação da Procuradoria-Geral da República sobre os abusos cometidos por militares que protegiam as instalações da Total Energies. Dizem que isso pode ser um exercício de lavagem de imagem do país. A reportagem é do André Catueira.
O analista político Tercio Alfazema anota que a abertura de processo pela PGR é apreciável num contexto em que se luta para travar os abusos em situações de conflitos, mas peca por ser tardia e, sobretudo, por não ser uma iniciativa genuína da justiça.
O facto da Procuradoria ter aberto este processo é um sinal positivo. No entanto, já deveria ter reagido há mais tempo. É preciso que as nossas instituições sejam mais rápidas, sobretudo quando diz respeito a questões relacionadas à violação dos direitos humanos contra a população e nos termos em que nós acompanhamos.
O pesquisador observa.
O porque a população, por um lado, estava a fugir os terroristas, mas depois, quando não encontra o amparo, e pode contribuir para que a população seja mais facilmente mobilizada para apoiar os terroristas.
Realçando que espera a responsabilização dos atores.
Eu espero que este processo venha, de facto, ter pernas para andar, não obstante estar a decorrer contra desconhecidos, mas pelo menos sabe-se que são 800 soldados que estavam nestas alturas no Teatro Operacional Norte. É muito fácil mapear e averiguar o que é que de facto aconteceu.
Quem não está muito esperançoso é Tomás Queface, investigador do projeto Cabo Ligado, que monitora a insurgência, ao fazer notar que além da investigação resultada da pressão internacional, os métodos usados podem igualmente não levar a resultados esperados.
Claramente, e duvido muito que haverá responsabilização por dentro. Ora, a Procuradoria da Geral da República está a dizer que vai entrar em contato com o suposto infrator para recolher os dados do infrator. Prontos, fica um pouco claro que não há muita esperança em a gente ter uma informação, uma clareza do que exatamente, efetivamente aconteceu em Afungio.
Outro porém, segundo o investigador, graves violações de direitos humanos, como torturas, execuções extrajudiciais e deslocamentos forçados de civis, nunca foram investigados, incluindo os vídeos que se tornaram viral em 2023, em que elementos das forças da SAMIM aparecem a queimar vários corpos de insurgentes em Macomia.
Não só este, como tantos outros crimes e violações de direitos humanos envolvendo as forças de defesa e segurança, não mereceram qualquer investigação. E a PGR, ela só leva a cabo ações quando há uma certa pressão, seja interna ou externa. Ela age ao reboque político. No caso, agora em Afungio, é a pressão da própria Total, que se calhar quer lavar a sua imagem face a toda essa acusação que está a sofrer, particularmente dos meios de comunicação estrangeiros.
Outro sim, mais da metade dos processos sobre terrorismo levado a tribunais caiu por falta de provas que ligassem suspeitos à insurgência, limitando-se a justiça a sancionar o financiamento ao terrorismo.
Que mais da metade das pessoas que haviam sido detidas, elas foram libertadas. E o juiz, na altura, ele referiu-se ao caso das dificuldades que os tribunais, a polícia e outras entidades ligadas à justiça têm enfrentado para investigar, coletar evidências e responsabilizar aquelas pessoas relacionadas com a questão do terrorismo em Cabo Delgado, mas não só a questão também dos crimes e violações dos direitos humanos cometidos pelas forças de segurança em Cabo Delgado.
Falou-vos André Catueira, para a Voz da América.
E aqui dos estúdios da Voz da América, André, nós continuamos e agora vamos a Cabo Verde. Este país comemora a 5 de julho deste ano 50 anos de independência nacional. Apesar da graduação a país de rendimento médio, ainda se registram grandes bolsas de pobreza e casos de pobreza extrema no arquipélago, tal como reporta o nosso correspondente Eugênio Teixeira. Tal facto foi também recentemente denunciado pelo bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes. Eugênio foi à rua e ouviu o que cidadãos dizem sobre o estado da pobreza no país. Eugênio.
Há um desmanjamento do IARC público nos festivais, nas atividades, que não faz sentido gastar tanto dinheiro numa ilha, num país onde temos uma pobreza bastante grande. Devia repensar e fazer as coisas equilibradas de acordo com o país que temos.
Cidadão mindelense, mas a residir na cidade da Praia, Beto Diogo. Dulcineia Moraes, outra cidadã ouvida pela Voz da América, considera que os responsáveis políticos devem tomar consciência da situação que o mundo atravessa, por isso advoga a forma de se governar e gerir a coisa pública da melhor maneira, visando a criação de melhores condições para as populações, sobretudo as mais vulneráveis.
E há muitos gastos supérfluos que deveriam ser direcionados a outras coisas, sobretudo para diminuir a situação que está. Há muito desemprego, há essa pobreza extrema. Se formos até os bairros periféricos, podemos constatar casas de latas que estão a erguer, por todo o lado.
Por sua vez, Aniceto Fonseca também é da opinião que em Cabo Verde há muitos gastos da máquina pública. Além disso, afirma que se deve alterar a forma da gestão económica.
Temos um salário mínimo de quase 16 contos. Isso é irrisório para um país que já tem um desenvolvimento médio. As nossas riquezas estão sendo mal exploradas. Temos uma boa agricultura que podia ser bem viabilizada. A pesca também poderia dar um input para o PIB. Estamos simplesmente a apostar no turismo, mas o turismo em si é um turismo que eu chamo de um turismo zoo, porque é um turismo que as pessoas vêm cá para Cabo Verde, é o all-include nas grandes cadeiras hoteleiras na Ilha do Sal e do Boa Vista, e todo esse dinheiro fica quase retido lá fora.
Para o ativista social Bernardino Gonçalves, a questão da pobreza relaciona-se com um conjunto de fatores, nomeadamente a forma como se gera o país e os recursos disponíveis. Ele entende que as coisas precisam ser feitas de forma mais criteriosa e na base de gestão para resultados.
O país gera ou mobiliza riquezas suficientes para que os seus filhos vivam com aquela dignidade básica que norteou a independência e todas as grandes lutas do país.
Isabel Muniz, da Associação Colmeia, pede uma política pública mais robusta, direcionada para as famílias de baixa ou nenhuma renda.
Se houvesse uma política pública mais direcionada para esta população, que canalizasse os apoios e as medidas diretamente para esta população, do nosso ponto de vista, acharíamos que, de facto, haveria uma resposta mais concertada. Nós temos famílias que sobrevivem com uma pensão de 5.900 escudos. Mesmo os que podem ter uma pensão de 5.900 escudos e ter, por exemplo, um rendimento social de 4.500 escudos, são quase 10 mil escudos. Com 10 mil escudos, não se sobrevive agora em Cabo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A comunidade guinense residente na Ilha de Santiago realizou ontem na capital de Cabo Verde, a cidade da Praia, uma marcha silenciosa seguida de protestos para expressar a sua indignação face à permanência do Presidente da República no poder. Com slogans a pedir a saída do Omar Sissoko Embalu e um posicionamento da comunidade de estados da África Ocidental, eles denunciaram tortura de ativistas e perseguições de jornalistas.
O destino da marcha foi Mausoléu Amílcar Cabral, na baixa da capital cabo-verdiana. Com cartazes como exigimos da CDA uma posição clara, respeito pelas leis da República e Sissoko Rua, dezenas de guineenses criticaram, consideram ser a usurpação de poder por parte do chefe do Estado, cujo mandato terminou, segundo os manifestantes, a 27 de fevereiro. Duco Castro Fernandes, em nome dos manifestantes, deu a voz ao protesto.
Fazendo as contas de 2020 a 2025, o mandato terminou. Mas ele recusa-se a sair da presidência, dizendo que o mandato dele só termina a 4 de setembro. Ora, isso é uma falsidade grande, porque ele sabe perfeitamente que a partir de 27 de fevereiro tomou posições que mostram claramente que foi a 27 de fevereiro que começou o seu mandato. Demitiu o primeiro-ministro Francisco Gomes, dissolveu o governo, dissolveu a Assembleia e tomou medidas, fez vários decretos-lei e recusa-se a sair.
Por isso, juntam-se à oposição política no país e pedem eleições dentro de 90 dias, ainda segundo Fernandes.
A mensagem é, de facto, de que sabemos qual é a verdade, ele utiliza a mentira para se manter no poder, sabemos qual é a verdade e estamos, de facto, decididos a apoiar que as eleições se façam dentro de 90 dias, a partir de 27 de fevereiro.
Ao falar em crioulo, Mamudo descreveu na sua ótica a situação atual da Guiné-Bissau.
5 anos sem fazer nada, só tortura, jornalista capu de papel.
5 anos sem fazer nada, só tortura, jornalistas não podem falar, assalta-se, bate-se, batem nos deputados, as coisas não vão bem, por isso estamos aqui a falar, as coisas não estão bem. Sissoko, o mandato terminou, ele não é presidente. Cidadãos guineenses em protesto na cidade da Praia ontem. Recorda-se que o presidente da República alega que o seu mandato só termina a 4 de setembro e marcou as eleições presidenciais e legislativas para 23 de novembro.
Embora as conversações de paz lideradas pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia tenham enfrentado reveses recentemente, as conversações entre Washington e Kiev estão agendadas para decorrer esta semana na Arábia Saudita. Ana Guedes apresenta a reportagem de Verónica Iglesias, da Voz da América.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, viajou domingo para Jeddah, na Arábia Saudita, para manter conversações com uma delegação ucraniana. O objetivo, do acordo com o comunicado oficial, é, entre outras coisas, fazer avançar o objetivo do presidente Donald Trump de acabar com a guerra Rússia-Ucrânia. A visita surge dias depois do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter enviado ao presidente Trump uma carta conciliatória no rescaldo de uma reunião controversa que os líderes tiveram na Casa Branca a 28 de fevereiro. Trump comentou sexta-feira sobre o estado das negociações de paz.
Penso que estamos a lidar muito bem com a Rússia, mas neste momento estão a bombardear a Ucrânia. Francamente, estou a achar mais difícil lidar com a Ucrânia e eles não têm as cartas.
Como forma de pressão para levar as partes à mesa das negociações, Trump suspendeu a ajuda militar à Ucrânia e a partilha de informações com Kiev e ameaçou impor sanções e tarifas à Rússia. Garantir um acordo é importante para Trump do ponto de vista político, observam analistas.
Apostou essencialmente a sua presidência no facto de que será obtido algum tipo de acordo. E não sei. Há tantos atores em movimento durante estas negociações, quer se trate da Rússia, da Ucrânia, da União Europeia.
Na véspera das conversações entre os Estados Unidos e a Ucrânia, Jeddah, que deverão durar até 12 de março, os apoiantes da Ucrânia reuniram-se sábado em Washington. Enquanto as autoridades ucranianas denunciavam uma série de ataques russos durante o fim de semana contra alvos ucranianos em Donetsk, entre outras regiões.
As empresas de defesa da Europa parecem destinadas a lucrar com o investimento da União Europeia no armamento, à medida que o bloco reage à mudança dos Estados Unidos em relação à segurança da Europa sob o comando do presidente Donald Trump. Mas, tal como reporta Harry Ridgewell, o plano Rearm Europe de 860 mil milhões de dólares enfrenta a oposição dos Estados-membros, Hungria e Eslováquia. Narração de Paula Alves Silva.
Várias ações europeias do setor de defesa registaram ganhos de dois dígitos nas últimas semanas, contrariando o nervosismo geral dos mercados globais face a uma potencial guerra comercial. A Europa está a fazer pressão para aumentar as suas defesas depois de Washington ter indicado que a segurança europeia deixaria de ser uma prioridade.
O mercado de ações também se apercebeu de que a Europa estava mais sozinha e tende a se defender em conformidade e que os Estados Unidos passaram para o segundo plano como parceiro fiável.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há muito que apela à Europa para que gaste mais na sua própria defesa, argumentando que Washington não deve continuar a pagar a fatura. Reunidos em Bruxelas na quinta-feira, os líderes da União Europeia, juntamente com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discutiram um plano rearmar a Europa de 860 mil milhões de dólares, financiado por obrigações da União Europeia e regras mais flexíveis sobre empréstimos e defesas.
O dinheiro é menos importante do que a determinação. Vimos, depois do coronavírus, que a Europa e a União Europeia foram rapidamente capazes de mobilizar centenas de milhares de milhões de euros.
Os Estados-nação também estão a aumentar as despesas com a defesa. Friedrich Merz, que se espera que seja o próximo chanceler da Alemanha, comprometeu-se a flexibilizar as rigorosas regras de endividamento do país.
Quero ser muito claro aqui. O custe o que custar também deve vir para a nossa defesa agora, tendo em conta as ameaças à nossa liberdade e à paz no nosso continente.
A decisão da administração Trump de suspender a ajuda militar à Ucrânia e restringir a utilização de algumas armas de fabrico americano sublinhou o desejo da Europa de reforçar as suas próprias capacidades.
É importante que o dinheiro que gastamos fique, pelo menos na Europa. Não deveríamos estar a comprar sistemas de armas americanos com esse dinheiro.
Os líderes europeus também se comprometeram a continuar a apoiar a Ucrânia. Mas poderá a Europa rearmar-se e continuar a fornecer à Ucrânia?
Não se constrói um complexo industrial de defesa de um dia para o outro. Isto não é algo que vai se manifestar de repente e certamente não terá um impacto direto na guerra da Ucrânia.
Nem todos os europeus estão de acordo. A Hungria e a Eslováquia manifestaram-se contra a continuação do apoio à Ucrânia.
A continuação da guerra é errada, perigosa e um erro.
Fora da Cimeira da União Europeia, os manifestantes exigiram que a Europa apreendesse os 200 mil milhões de dólares em ativos russos congelados em bancos europeus e usasse o dinheiro para defender a Ucrânia.
No desporto, vamos começar hoje com o futebol europeu e vamos começar com o futebol em Portugal, onde no fim de semana o Braga bateu o Porto por 1-0, ambas têm agora os mesmos pontos no terceiro lugar. No topo, tudo na mesma. No sábado, o Benfica bateu à vontade o Nacional por 3-0, com um golo de um suíço, outro de um turco, o terceiro de um grego. Benfica mantém-se assim em segundo lugar, a 3 pontos do Sporting. Benfica tem menos um jogo. O Sporting está em primeiro, foi ao campo do Casa Pia ganhar por 3-1, com 2 golos de um sueco, o inevitável Gyökeres. Rui Borges, treinador do Sporting, e João Pereira, do Casa Pia, deram as suas opiniões sobre o jogo. Primeiro, Rui Borges.
A vitória é mais do que justa e fomos muito competentes.
E agora, João Pereira.
O resultado é justo porque o Sporting foi mais concretizador. Agora, eu acho que o Casa Pia deixa aqui uma excelente imagem.
É verdade. O Sporting ganhou porque foi mais concretizador, marcou mais golos. É sempre assim. Na vizinha Espanha, Barcelona não jogou. O seu jogo foi adiado depois da súbita morte do médico da equipa quando o jogo com o Osasuna estava prestes a começar. A surpresa foi a derrota do Atlético Madrid por 2-1, frente a outra equipa de Madrid, o Getafe. Atlético teve jogador expulso aos 88, 4 minutos depois, nos descontos, Getafe marcou o golo da vitória. Real Madrid ganhou com 2 golos seguidos, Mbappé aos 30, Vinícius aos 34, outra equipa da região de Madrid, o Rayo Vallecano, reduziu ainda na primeira parte, pormenor curioso. As estatísticas indicam dominação do Rayo Vallecano, mais posse de bola, o dobro dos remates à baliza, mais cantos, mas perdeu. E o que é que isto significa? Pois significa que Real Madrid e Barcelona estão no topo com os mesmos pontos, mais um que o Atlético Madrid, que no próximo fim de semana recebe o Barcelona. Barcelona tem, portanto, menos um jogo. Em Inglaterra é que já ninguém agarra o Liverpool, bateu o Southampton por 3-1, enquanto o Arsenal, em segundo lugar, empatou com o Manchester United a 1 golo. Liverpool tem 15 pontos de vantagem sobre o Arsenal. A salientar a vitória da equipa surpresa, o Nottingham Forest sobre o Manchester City, os atuais campeões, 1-0. Forest mantém-se em terceiro lugar. Chelsea ultrapassou o City no quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Luta muito renhida pelo quarto lugar. Entre o quarto e o nono, há apenas 5 pontos de diferença. Na Alemanha é que este fim de semana se passou algo de notável. Os 3 primeiros perderam e perderam em casa. Bayern de Munique, em primeiro lugar, teve um jogo em que 2 portugueses estiveram em ação. O defesa Rafael Guerreiro marcou 2 golos antes da meia hora. Bayern parecia estar a caminho de uma vitória fácil. O Bochum reduziu e pouco depois o português João Palhinha foi expulso. Bochum aproveitou, marcou 2 golos na segunda parte e ganhou por 3-2. Os atuais campeões, o Bayer Leverkusen, em segundo lugar, também perderam e perderam em casa frente ao Werder Bremen, 2-0. A Eintracht Frankfurt estava em terceiro lugar. Perdeu em casa com o Union de Berlim, 2-1. Caiu para o quarto lugar, ultrapassado pelo Mainz. A Eintracht vai mal. Terceira derrota consecutiva. Bayern comanda à vontade com 61 pontos, mais 8 que o Bayer. Em Itália foi o contrário. Os 3 primeiros ganharam. Inter mantém-se primeiro com mais 1 ponto que o Napoli. Mais 3 que o Atalanta. Está renhido. Basquetebol americano, NBA, os líderes da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, somam e seguem. Ontem bateram o Milwaukee Bucks 112-110. Na Conferência Oeste, o primeiro, o Oklahoma Thunder, deu uma surra, uma sova ao Denver em terceiro, 127-103. Duas equipas da Califórnia frente a frente, Los Angeles Clippers bateram os homens da capital californiana, o Sacramento Kings. Mas foi difícil, 111-110.
E E assim chegamos ao final. Ciclone Jude provoca 5 mortes em Nampula. Marco Rubio e Volodymyr Zelensky estão na Arábia Saudita para conversações sobre a paz na Ucrânia. Ponto final, o som a cargo do Rob McLean, realizou o Jaime Faria, o João Santa Rita apresentou as notícias, eu sou a Márcio Miguel. Até amanhã, boa noite.